Mesa do Senado marca para 19 de março votação do projeto do Fundo de Participação dos Estados.
Armando Monteiro sugere que PT e PSDB deixem de lado acusações mútuas por uma agenda para melhorar a vida dos brasileiros.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado deve votar as novas regras do Fundo de Participação dos Estados no dia 19 de março.
A mesa do Senado anunciou ainda a realização de sessões temáticas, a reforma do regimento interno e a prestação de contas pelas agências reguladoras. Reportagem de Érica Christian.
De acordo com o segundo vice-presidente do Senado, Romero Jucá, do PMDB de Roraima, o plenário deverá analisar o relatório do senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, que mantém o repasse atual e divide o excesso de arrecadação segundo o tamanho da população e a renda per capita do Estado. Ao admitir que as mudanças no FPE são polêmicas, Jucá afirmou que o projeto será votado independentemente de consenso.
Não existe acordo no texto, o acordo será discutido e a maioria vai aprovar o texto que for a decisão da maioria. Mas o Senado precisa votar essa matéria.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, anunciou que os diretores das 10 agências reguladoras vão prestar contas a comissões da Casa uma vez por ano.
A mesa apresentará proposição no sentido de promover que as agências reguladoras, através dos seus diretores, anualmente prestem contas de suas atividades.
Na reunião, a mesa diretora decidiu realizar sessões temáticas para discutir os assuntos importantes para o país. Nesses dias, todos os senadores poderão se manifestar sem um tempo definido. O primeiro secretário, senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Paraná, citou ainda a elaboração de uma pauta de votações para o ano inteiro após uma reunião com líderes partidários e presidentes das comissões na próxima semana.
Foram aprovadas medidas necessárias, inclusive para que o Senado retome a sua posição de casa legislativa. Nós não podemos mais continuar sendo pautados pelo Executivo. O Senado tem que ter a sua pauta própria e fazê-la avançar.
Comissões.
A comissão do Senado, que apura os motivos do atraso na conclusão da obra de transposição do Rio São Francisco, vai visitar a região e reconvidar as empreiteiras responsáveis pelo projeto.
Nesta semana, os representantes das empreiteiras deveriam ter participado de uma audiência no Senado, mas apenas 6 dos 12 convidados compareceram, lamentou o relator da comissão, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
Nós gostaríamos de ter, do ponto de vista das empresas, especialmente o relato daqueles problemas que fizeram com que a obra tivesse esses atrasos. Elas não trouxeram nenhuma novidade, os questionamentos que elas apresentam são os mesmos que o próprio Ministério apresentou, dificuldades nos projetos básicos, e não entraram no mérito dessas colocações que estão sendo feitas e que poderia ter havido algum tipo de superfaturamento ou fraude.
Já o senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, lamentou não só o atraso na obra de transposição do Rio São Francisco, mas também o custo do projeto.
Antes prevista para custar R$4,8 bilhões, a transposição passou para R$8,2 bilhões.
Segundo Cícero Lucena, apenas 43% do projeto foi finalizado, e isso, advertiu ele, graças à participação do Batalhão de Engenharia do Exército.
Passado quase 10 anos e executado gastos bilionários à conta do sempre esfolado contribuinte brasileiro, não há distribuição sequer de uma gota d'água por obra da descontinuidade da transposição.
O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, acha que é hora de PT e PSDB acabarem com os embates no Congresso e trabalharem pela definição de uma nova agenda para o país.
Segundo o senador, tanto a gestão do PSDB quanto a do PT na presidência da República cometeram erros e promoveram avanços importantes nas duas últimas décadas.
Mas agora, advertiu Armando Monteiro, PSDB e PT devem parar de focar as culpas do passado e olhar para o futuro, ajudando o Brasil a superar seus problemas. Ele citou alguns desses desafios.
Não é possível uma sociedade que melhorou, de certo modo, a distribuição de renda conviver com índices que são acabrunhantes, que são deprimentes de violência. Vejo também com tristeza a questão do saneamento público, o que tem um reflexo direto na saúde pública do nosso país.
O senador Valdemir Mocca, do PMDB do Mato Grosso do Sul, pediu a TAM e a Gol que expliquem a suspensão de 2 voos de Campo Grande a Brasília e 2 de Brasília para Campo Grande.
Ele afirmou que essa suspensão praticamente acaba com a opção de viagens aéreas que o sul mato-grossense tem para se deslocar entre as duas capitais.
A decisão da TAM e da Gol prejudicará enormemente a população de Mato Grosso do Sul, que usa com certa regularidade os mencionados voos para se deslocar até Brasília. Lamentavelmente, suspende os voos sem nenhum aviso prévio, sem nenhuma consideração.
O senador Sodré Santoro, do PTB de Roraima, considera alarmante e assustadora a elevada taxa de assassinatos de jovens no país.
Segundo o mapa da violência 2012, a taxa de homicídio entre a população de 0 a 19 anos subiu de 7,7% em 1990 para 11,9% em 2000 e em 2010 chegou a 13,8, uma média de 27 homicídios por ano em cada grupo de 100 mil pessoas.
Sodré Santoro comentou que em 1990, as mortes de jovens representavam 11% do total de homicídios, mas o número subiu para 40% em 2010.
De acordo com o senador, isso traz insegurança e medo para as famílias e incerteza em relação ao futuro da juventude. O grave é que a maior parte dos homicídios ocorre no ambiente familiar.
Os números demonstram a ineficiência das políticas públicas de prevenção à violência e combate à criminalidade, mas demonstram também os desajustes familiares, os conflitos sociais, o poder do narcotráfico e o avanço das drogas, especialmente o crack. O mapa da violência é também uma advertência para que todos façamos da prevenção e do combate à violência uma efetiva prioridade.
Já a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, chamou a atenção para a morte de um torcedor num estádio de futebol na Bolívia durante o jogo San José e Corinthians, ontem pela Taça Libertadores da América.
Na ocasião, um garoto de 14 anos foi atingido por um sinalizador e morreu. Para ela, as autoridades e os organizadores de eventos devem priorizar a segurança nos espaços de competições esportivas.
Ana Amélia disse que as autoridades brasileiras precisam ficar atentas a isso, já que o país vai sediar a Copa do Mundo e a Olimpíada.
O poder público, as autoridades e os organizadores desses grandes eventos esportivos estarão preparados adequadamente para evitar novas tragédias? E os torcedores e seus líderes das chamadas torcidas organizadas estarão conscientes do seu papel social para a defesa da vida dos seus torcedores, mas sobretudo do respeito aos torcedores adversários? Essa é a questão que fica.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, defendeu o projeto dela que prevê a vacinação das mulheres contra o vírus HPV, principal causador do câncer do colo de útero.
Para ela, é preciso estender para todo o país o que o governo do Distrito Federal já vai assegurar a partir do próximo mês. A vacinação de 64 mil adolescentes entre 11 e 13 anos de idade das redes pública e privada de ensino contra o vírus HPV.
Segundo o Instituto Nacional do Câncer, são diagnosticados no Brasil a cada ano cerca de 18 mil novos casos de câncer de colo uterino. Infelizmente, é o meu estado, o estado do Amazonas, e a capital do Amazonas, a cidade de Manaus, é que é a cidade e o estado campeões brasileiros da incidência da doença. No ano passado, surgiram somente em Manaus em torno de 600 novos casos.
Já o senador Cristóvão Buarque, do PDT, reclamou do governo do Distrito Federal ao afirmar que é absurdo o valor da construção do Estádio Nacional de Brasília, que vai sediar os Jogos da Copa em 2014. Ele disse que a obra já pode ser considerada a mais cara do mundo.
Isso porque, segundo o senador, uma parte do dinheiro usado para construir o estádio, cerca de 100 milhões de reais, foi retirada da educação, da cultura, da segurança pública, do metrô e das secretarias de obras e esportes do Distrito Federal.
Não faz sentido do ponto de vista ético e nem do ponto de vista lógico. 100 milhões de reais tirados do orçamento desses itens para serem investidos em um estádio que podia ser muito menor, que podia ser muito mais barato ou até que não seria necessário se nós aproveitássemos o estádio que já existe na cidade do Gama.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Natan Ferreira. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.